Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 9. Nós vamos falar com os irmãos nessa noite sobre comunhão. Amém? Irmãos, nós somos chamados à comunhão. Esse é o tema da nossa palavra nessa noite. Chamados para a comunhão. Muito bem, todos acharam? 1 Coríntios 1, versículo 9. Versículo 9 diz assim, ó. Presta bem atenção, é um pequeno versículo, eu já citei esse versículo dezenas e dezenas de vezes. Porque esse versículo bíblico, irmãos, ele faz parte da minha história. Eu, quando solteiro, tinha jejuado, orado muitos dias na presença do Senhor. E um dia, sexta-feira à tarde, cheguei do trabalho, entrei no quarto. Estava com o espírito incomodado, e eu ajoelhei, e quando me ajoelhei, enchi os olhos de água, e lagrimejou meus olhos, e eu falei seriamente com o Senhor, falei, ah, meu Pai, aonde o Senhor está? Fala comigo. E a voz do Espírito Santo falou, abre a Bíblia. Quando eu abri a palavra do Senhor, eu li esse versículo, irmãos. E na hora que eu li esse versículo bíblico, Deus encheu o meu coração de alegria. Sabe quando a palavra salta dentro de você? Quando ela ferve, ela traz aquele fervor, aquela alegria. Então, esse versículo faz parte da minha história. Porque marcou esse dia na minha vida, um dia, foi uma sexta-feira, nunca mais esqueci, e sempre me lembro desse versículo bíblico, e hoje é uma noite que nós vamos meditar nele. Vamos ler, diz assim, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Quem é chamado? Você que está aqui nessa noite, tem um chamado de Deus para a tua vida. Quem que Deus tem chamado? Deus tem chamado crianças, Deus tem chamado adolescentes, Deus tem chamado jovens, homens, mulheres, Deus tem chamado ancião, pessoas idosas. Ah, pastor, mas eu sou idoso. Sim, Deus está preocupado. Desde o bebê que amamenta, como o ancião experiente que está sobre a terra. O Senhor, irmãos, tem amor em todos. A Bíblia diz que todos os nossos dias são contados na presença do Senhor. A partir do momento em que há no ventre da mãe a formação até o seu último dia, como o dia da separação do espírito do corpo, todos estão na presença do Senhor. Todos os dias, e Deus tem chamado as pessoas. Então veja bem, como crianças, adolescentes, jovens e anciãos, Deus tem chamado, Deus se preocupa com toda a tua família. Seja qual fase você estiver vivendo, qual fase você estiver enfrentando na sua vida, seja adolescente, seja jovem, seja um casal recém-casado, seja já um velhinho, cuidado pelos filhos. Uma coisa é certa, Deus te chamou e Deus se importa com você. Deus, na sua bendita misericórdia, tem te chamado para quê? Para uma comunhão. O que é comunhão? Participação. Deus quer a participação de crianças. Deus quer a participação de jovens. Deus quer a participação das pessoas idosas. Não há distinção, irmãos, de idade. Deus, na sua plenitude de amor, quer ver as pessoas, independente da fase que a pessoa estiver passando na vida, que as pessoas se acheguem. Comunhão, participação na obra de Deus. O que é a obra de Deus? A obra de Deus, ela tem sobre a terra muitos e muitos serviços. Um deles, cuidar do órfão. Outro, da viúva. Outro, do doente, do necessitado. Ajudar, amparar, socorrer, estar perto, cuidar. A Bíblia diz que amamos a Deus pela sua excelência. Amamos o próximo, imagem e semelhança do Senhor. Isso faz parte da comunhão, isto é, faz parte da participação. Como eu sirvo a Deus? Servindo o meu próximo, servindo o meu irmão, ajudando ele nas suas dificuldades, desde a oração até o socorro, o aconselhamento. Como eu posso ajudar de outra maneira? Sendo leal, sendo fiel, dando bom testemunho, dando exemplo. Irmãos, Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Trazendo para a nossa realidade, é tomar para nós as responsabilidades e imitar a Cristo. Tomar a cruz é abraçar a responsabilidade e imitar a Cristo. Em toda a história, nós não vemos um amor maior do que o de Jesus. Jesus foi um homem que teve comunhão muito. Primeiramente com o Pai. Jesus orava muito. Jesus orava muito. Por que que eu estou citando a comunhão de Jesus e ele orava muito? Porque uma das maiores comunhão que nós precisamos ter, primeiramente, é com Deus. E eu vou ter comunhão com Deus orando. Jesus orou muito, para quê? Para ter comunhão com o Pai. O Senhor Jesus, irmãos, ele viveu 33 anos, mas na sua dedicação ao Pai era total. Nunca ele perdeu de si o relacionamento com o Pai, ou seja, a sua participação terrena e com a participação divina que é o Pai. Nós vivemos na geração mais ocupada da história. Ocupada porque temos a mente muito ocupada. Tanto no mundo digital, como no mundo atual do trânsito, do vai e vem da vida. Hoje a nossa mente tem que estar muito ligada. No passado, o único perigo de ser atropelado era por um cavalo, né? Mas hoje não, hoje nós temos carros velozes, nós temos que estar na rua ligado, atravessar a rua. Então a tua mente anda sempre ocupada, você em todo o tempo atendendo o telefone, atendendo o celular. É uma mente que anda ocupadíssima. Mas em todas essas coisas, você deve sempre lembrar que a tua mente precise estar ocupada com as coisas de Deus. Amém, queridos? Cabeça vazia, oficina do diabo. Mente precisa estar cheia, cheia de coisas boas, cheia da vontade de Deus, preenchida pela comunhão com Deus, pelo relacionamento com Deus. O Senhor Jesus teve um relacionamento muito forte com Deus Pai. O relacionamento de Cristo era constante, por isso ele orava muito. Quando Jesus decidiu sair para o ministério, ele se batizou nas águas com 30 anos. E então ele começou a chamar pessoas, discípulos. E ele começou a gerar discípulos. Quando ele gerou discípulos, ele teve uma comunhão intensa com seus discípulos. Ele teve um relacionamento intenso com seus discípulos. Seus discípulos acompanhavam ele para a oração. Seus discípulos sentavam junto com ele para comer refeições. Seus discípulos andavam com ele nas aldeias. Seus discípulos atravessavam águas, mar, né, com ele. Seus discípulos enfrentou tempestades com Jesus. Isso é relacionamento. Amém, irmãos? Então presta atenção. Num relacionamento com Deus, num relacionamento com Cristo, querido, ele tem que fazer parte das refeições da tua casa. A hora que você for comer, você tem que pelo menos agradecer a Deus. Quem concorda? Você é discípulo de Jesus. Obrigado, Jesus, por esse maravilhoso ovinho caipira. Aleluia. Obrigado por esse jiló refogadinho. Glória a Deus. Esse quiabinho gostoso, maravilha. Essa gairova, esse franguinho caipira aqui, ó. Glória a Deus. Amém. E a picanha, aleluia, Jeová. Glória a Deus. Então, irmãos, é relacionamento. Amém? Chá de boldo, misericórdia, Jesus. Relacionamento. Tem que se relacionar. Observe que Jesus, quando ele atravessou a tempestade com os discípulos, ele repreendeu o vento. Mas quando ele ia comer com os discípulos, ele partia o pão e agradecia. Isso é relacionamento. Então, querido, agradeça a Deus. Quando você pegar o checão lá no serviço, ou que você pegar o teu cartão para ir ao banco, Senhor, obrigado porque eu tenho cartão, obrigado porque eu tenho conta, aleluia, vou retirar, glória a Deus, vou pagar o irmão, aleluia, não tenho nada, mas não devo nada também, glória a Jesus. Ser agradecidos. Irmãos, gratidão a Deus. E isso faz parte da comunhão, faz parte do relacionamento com Deus. Jesus viveu tudo isso. Ele partiu o pão, ele comeu com os discípulos, ele enfrentou tempestades. Nós passaremos vales, nós passaremos momentos alegres, nós passaremos momentos felizes. Em todos esses momentos, nós precisamos estar nos relacionando com Jesus. Amém? Eu tenho um pastor amigo meu que ele fala assim: Pastor Francisco, eu oro até na hora de fazer sexo. Glória a Deus. Olha que bom, irmão. Deus está no meio da santidade. Amém? Lá no teu quarto é um lugar que você deve orar. Agradecer a Deus por todas as coisas boas. Tudo. Todos. Sede agradecidos. Em nome de Jesus. Irmãos, isto é relacionamento. Isso é participação de vida com Deus. Como eu falei do sexo, sexo é só para quem é casado. Os casados, diga amém. E os jovens, graças a Deus. Vocês escutaram? Jovens, diga graças a Deus. Jesus. Jovens,
sois fortes.
Diga graças a Deus.
Você está com medo, hein?
Olha, irmãos, por que estou falando com os jovens? Porque jovens é o tempo de estudar, se formar, se preparar, não só para a vida física, mas para a vida espiritual. Você vai estudar conhecimento, você vai aprender sua profissão, mas você também vai estudar a palavra. Você também vai se relacionar com Deus. Você vai buscar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Os porquês de Deus. Jovens, é necessário. Quando eu testemunhei aqui que eu cheguei em casa, e eu estava assim, um pouco aflito, eu queria respostas de Deus, é porque eu estava vivendo os meus dias de muita força, jovem. E eu precisava mesmo do quê? Da presença, da intimidade com Deus para mim vencer. E se você quer vencer nessa geração, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter comunhão, relacionamento, participação da natureza divina. A natureza divina na tua vida e a tua vida na natureza divina. É relacionamento. Quando a gente tem essa intimidade e esse relacionamento, qualquer coisa errada, logo a nossa mente é trabalhada pelo Espírito Santo. O relacionamento com Deus, o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Então, jovens, relacionamento com Deus é importante. Em tudo, essa convivência. Jesus viveu tudo isso. Jesus foi criança, foi adolescente, foi jovens, 30 anos, a idade da maturidade, 33, a idade da maturidade completa. O judeu considerava a maturidade completa com 33 anos, e Jesus enfrentou a morte com 33, porque ele alcançou a maturidade, amém, queridos? E ele viveu tudo isso, então ele deixa para nós um legado, um exemplo da sua convivência, o seu relacionamento com o Pai, com o relacionamento com os discípulos, o relacionamento com as pessoas pobres, famintas, ricas, senadores, pessoas importantes. Jesus viveu em todo o meio de toda a sociedade. Jesus foi chamado de comilão, beberrão. Jesus foi chamado até de algumas palavras pesadas. Mas por quê? Porque ele conviveu com as pessoas, mas ele nunca pecou. Ele tinha temor e ele tinha um relacionamento com o Pai. Por que que eu estou falando comilão e beberrão? Porque Jesus ia nas festas. Jesus gostava de festa, Jesus ia nas festas, Jesus ia nos jantares. Só que ele nunca deixou de honrar o Pai. Isso é relacionamento. Amém? Agora veja bem, irmãos, trazendo para a nossa realidade. Nós podemos ir às festas, pastor? Sim. Você nunca pode sair da luz. Você nunca pode sair do temor do Senhor. Você não pode perder o relacionamento com Deus. Não pode. Conhecendo a palavra, pratica onde você estiver. Conhecendo a verdade, pratica onde você estiver, esse relacionamento será importante. Você não vai precisar nem ficar batendo de dedo nas pessoas. Você será um exemplo por onde você passar. A Bíblia nos ensina isso, queridos. E quando nos relacionamos com Deus, transmitimos isso. Você pode dar um glória a Jesus? Então o Senhor Jesus viveu tudo isso. Você também pode viver. Você pode viver, você pode ter comunhão com os irmãos, né? O relacionamento da igreja, a irmã Maria, o irmão João. A irmã Maria é muito complicada, pastor. A irmã Maria é complicada, mas ela é a imagem de Deus. Ela é a semelhança do Senhor. E a irmã Maria vai te ensinar muita coisa. Uma das coisas, fazer você ter paciência, fazer você perdoar, fazer você amar. Lidando com pessoas difíceis, só traz crescimento. Quem quer crescer? Então tem que lidar com pessoas difíceis. Você vai ver como você precisa de amor, como você precisa ter. Jesus vai ver você muitas vezes ajoelhar e falar assim: misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Quem já olhou para alguém e diz: misericórdia desse irmão, como é que ele aguenta essa criatura? Você já ouviu alguém falar isso? Quem já ouviu? Eu já ouvi, irmão. Pastor de Deus, como é que o senhor aguenta? Então tem hora que é bom não responder e tem hora que falar: isso aí é meu crescimento, aleluia. Amém? Isso faz parte da comunhão. Faz parte da convivência. Um vizinho chato tem um cachorro com 1 metro de altura no corredor. Quando ele late, treme a veneziana da tua casa. Fica 1 semana sem lavar o corredor, você abre a veneziana, tem de misericórdia. Você tem que conviver. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Graças a Deus. Não está muito bom, mas está bom. Você passa tudo isso. Amém? Passa. Você está dormindo aquele sono gostoso. Passa uma moto com o escapamento aberto. Não xinga, fala: ô Senhor, tem misericórdia desse cidadão, meu pai. Onde ele está com a cabeça? Onde eu estava em Oroeste, passou uma moto desse jeito perto de mim, eu quase caí no chão, hein? Estava o Josué e o irmão Cláudio comigo, jogando água no para-brisa do carro. Pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? Irmãos, tem hora que nós parece que somos desafiados a ficar irritados. Mas a gente não pode perder o domínio próprio. É difícil, mas é possível. E nós temos que relacionar, sim, os manos, os noias. Você sabe quem é os manos? Os noias. Meu Deus, você olha no rosto do elemento. Ele está com o olho vermelhinho. Falando meio gregue. O que, que eu faço com esse cidadão? Ore por ele. Convive. Você não é obrigado a praticar o que ele pratica, mas você pode amá-lo como imagem e semelhança de Deus. Irmãos, nós como filhos de Deus não podemos fazer de ninguém. Não podemos nunca passar por cima das pessoas. Respeite. Eu estava num estabelecimento, uma mulher, eu acho que ela tinha uns 10 piercings no nariz. Eu não sei, ela abriu a boca lá, a língua dela tinha um punhado. Eu falei: meu Deus, como que essa mulher vive? Se ela beijar o marido dela, você vai enroscar tudo aí. Eu fiquei pensando um monte de coisa, eu na fila, no estabelecimento. Eu falei: meu Deus, essa criatura, o que, que é isso? Aí lembrei, falei: se Jesus estivesse aqui, o que, que ele faria com essa mulher, hein? Ele amava, do mesmo jeito. Amém? Ele amava. Irmãos, nós não podemos desfazer de ninguém, mas nós temos uma comunhão com Deus para receber a capacidade de amar, a capacidade de poder ajudar, a capacidade de poder servir. De poder servir. Eu cheguei num lugar, tinha 2 homossexuais.
E eu cheguei tranquilo, comecei a conversar com eles, e eles iam com a bandejinha assim para todo lado, conversando, aquela voz normal, vocês sabem como é que é. E conversou, e conversou. Ele falou: nossa, o senhor é bonzinho, né? Eu falei: sou. O que o senhor faz? Eu sou pastor. Verdade? Eu sou pastor. Por que você está assustado? Ah, não é todo pastor que conversa com a gente. Eu falei: não. Uma coisa é você escolher a vida que você quer viver. Outra coisa é você conviver e respeitar e amar o ser humano. Aí os dois ficou parados assim, falou: pastor, o senhor pensa assim? Falei: é assim. Irmãos, se Deus não amasse, essa terra já tinha pegado fogo. Deus já tinha destruído isso aqui. Isso aqui é uma Sodoma e Gomorra. A nossa cidade está cercada por motéis, por tanta coisa. As encruzilhadas da nossa cidade estão cheias de oferendas, de macumba. As encruzilhadas dessa cidade são cercadas por tanta obra de mal. O homem amando a idolatria, o homem desrespeitando a vontade de Deus, o ser humano desrespeitando o querer de Deus. Mas Deus ainda ama o ser humano, respeita as escolhas, porém, o Senhor aguarda uma oportunidade. E o Senhor quer isso de nós, que nós amemos, que nós respeitamos, mas que em nunca, momento algum, desfazemos de ninguém e na oportunidade que tivermos, transmitir o amor que Jesus tem por cada um de nós. Deus quer isso, queridos. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, para quê? Para nós termos a capacidade de amar. Pastor, eu não dou conta. Dá sim. Deus te dá essa graça de você ser capacitado. Mas se eu posso contestar? Sim. Contestar com respeito faz parte. Nós temos reações, amém? Mas não bater em ninguém, não humilhar ninguém, não desfazer de ninguém. Ame. Ame. Deus tem nos chamado para um relacionamento com Ele e através dos testemunhos dos filhos de Deus, resgatar as pessoas. Trazer as pessoas para perto da vontade de Deus. Por isso, irmãos, Paulo disse: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo, que escreveu à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, ao mandar essa carta à igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma das igrejas que mais acolheu prostituta. Presta atenção nisso. A igreja de Coríntios foi a igreja que mais acolheu prostitutas. Era uma igreja, irmãos, que prostitutas se convertiam. E logo que elas se convertiam, elas começavam a orar a Deus. Elas vinham e elas começavam a orar, elas começavam a servir. Por isso que essa carta aos Coríntios, ela até fala sobre véu, fala sobre cabelo. Por quê? Porque as mulheres se convertiam naquela igreja, muitas delas tinham problemas seríssimos com o seu passado. Mas Paulo recomenda que elas deviam ser respeitadas e amadas. Se Paulo fosse pregar hoje na prostituição em que o mundo vive, ele pregaria contra o pecado, como a Bíblia está aqui sendo pregada, que nós devemos fugir do pecado, que nós devemos ficar longe do pecado, mas a Bíblia está nos ensinando a ter amor, a ter comunhão com Deus, para esse chamado, esse relacionamento, para quê? Para poder suportar, vencer, ser capacitado para esta grande obra que Deus tem em cada um de nós. Nós precisamos da capacidade de Deus. Irmãos, você já entendeu que é necessário ter comunhão com Deus, que é necessário ter comunhão com o teu próximo, e você sabe muito bem que no meio dessa geração, você e eu precisamos alcançá-la. É tarefa da igreja, é responsabilidade da igreja, ensinar, pregar, evangelizar. Mas ensinar não é bater. Ensinar, irmãos, é a gente viver a reta justiça, é praticar a reta justiça. Os nossos filhos aprendem muito mais nos observando do que a gente viver só falando, né? É necessário falar, mas é necessário também viver. Porque quando corrigir, será respeitado, porque eles vê que você faz. Então, é necessário que a igreja tenha esse molde, ser moldada na palavra, nessa prática de comunhão com Deus, de respeito ao próximo, comunhão com o próximo, participação da vida, participação na sociedade, participação por onde você passar. Mas por onde você passar, você tem que estar andando na luz. Por quê? Porque o sangue de Jesus vai estar junto com você, purificando você do seu pecado. Olhe o que João fala na epístola, 1 epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, o que, que é andar na luz? Na palavra, na vontade de Deus. Se eu estou andando na vontade de Deus, de acordo com os oráculos de Deus, eu estou na luz, como Ele está na luz. Quem está na luz? Jesus. Ele é a própria luz. Se eu manter comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, o relacionamento da igreja é importantíssimo aqui dentro. Aqui dentro. E lá fora também é importante. Por quê? Porque é lá que a tua luz vai brilhar. Se nós colocar mais uma luz aqui, será apenas mais uma lâmpada. Você entende, irmão? Será apenas mais uma lâmpada no meio dessas 10, 15 que tem aqui. Mas uma lâmpada no meio das trevas, você vê longe. Irmãos, eu me lembro quando nós íamos para Rondônia, há 30 anos atrás. E Rondônia, 30 anos atrás, nem em todos os lugares tinha energia elétrica. Muito difícil. Como a gente rodava quase a noite toda, então você passava às vezes meia hora, 40 minutos, para você ver uma luzinha muito longe. Por quê? Porque não tinha luz elétrica. E normalmente em alguns lugares funcionava com gerador. Então as pessoas desligavam o gerador. Então não tinha luz. Mas uma pequena luz, pequena que seja, você nas trevas vê ela de longe. Eu me lembro que muitas noites viajando, a gente olhava naquele cerradão da Rondônia, aquele mato, e de vez em quando a gente via uma luzinha. Quando a madrugada ia chegando, 4, 5 horas, começava a aparecer mais, porque o povo começava a acordar, acendia-se a luz. A luz, a Bíblia diz, ela resplandece nas trevas. Sabe aonde você vai resplandecer? É lá no mundo. É lá fora. É lá fora que você vai resplandecer. É lá fora que você vai brilhar. É lá fora que você vai atrair. Aqui na igreja, nem sempre vai ser atraente. Por quê? Porque a luz com luz mistura. Amém? Uma lâmpada com a outra aumenta um pouco o brilho, mas elas são compatíveis. Agora, lá fora, querido, a luz resplandece. Se você andar na luz de Cristo, você será uma pessoa resplandecida. Você vai passar e alguém vai notar você de longe. E você, sendo essa pessoa que tem comunhão com Deus, que tem participação na palavra, que tem participação com Deus, a luz de Deus estará na tua vida, e a tua vida iluminará as pessoas que estiverem lá fora. Irmãos, eu trabalhei num emprego, quando jovem, no setor que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de evangelizar todos os meus amigos. Tinha um moço, ele tinha apelido de Pelé. Pelé se interessou pela palavra. E ele disse assim: você leria a Bíblia junto comigo à tarde? Sim. Então, vá lá em casa. Combinado. Comecei na casa dele, irmãos. Esse moço se converteu. Casou. A mulher também se converteu. Conclusão: chegar ao conhecimento da palavra. Você está na luz, você anda na luz, ela começa a refletir. Jesus disse que ninguém pode esconder a luz, ninguém pode esconder a lâmpada que brilha. Você não vai poder esconder a luz que há em você. Deixa a tua vida iluminar as pessoas. Deixa também o Espírito Santo agir em você. Nas oportunidades que você tiver, dê testemunho. Fale. Fale desse amor. Fale dessa graça bendita de Cristo. Transmita. Deus se alegrará em ti. Deus se alegrará com a tua vida. Por quê, irmão? Porque você não é um transportador de trevas, mas você é um transportador de luz, de paz, de conhecimento de Deus, de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, que ama o próximo, que ama o irmão, que ama o conhecimento da vontade de Deus. Como vivia a igreja primitiva? A igreja primitiva vivia três princípios. A igreja primitiva vivia... Lá em Atos 2,42, a Bíblia diz que a igreja primitiva tinha isso, ó. Versículo 42 de Atos 2. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso é, ensino. Eles tinham comunhão no partir do pão e nas orações. Veja que a igreja primitiva, ela tinha um relacionamento com o ensino da palavra. Conclusão dessa mensagem: se nós precisamos ter comunhão com Deus, nós precisamos ter relacionamento, comunhão com os irmãos, e nós precisamos nos relacionar com o ensino da palavra do Senhor, irmãos. Amém, queridos? Se você não se relacionar, você não vai andar na luz. Você me perdoa, irmão, mas se você não relacionar com a palavra, você não vai andar na luz. O poeta diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Está lá no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, tem que ter um relacionamento. Três princípios legais para a nossa vida: oração, Bíblia e comunhão com os irmãos e relacionamento com Deus. Irmãos, não tem como ser crente, não tem como ser cristão, não tem como ser servo, não tem como servir, não tem como a gente viver de maneira melhor se nós não relacionarmos com Deus, com a palavra, com a oração e com a comunhão dos irmãos. Que crente será você sem isso? Que crente será você sem esse relacionamento? Não será crente coisa nenhuma. Tem que ter esses princípios, amém? Esses princípios precisam estar em nós. Esse relacionamento. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora. Você tem sido chamado para esse relacionamento. Você tem sido chamado para essa comunhão. Você tem sido chamado para ser participativo da obra de Deus. Comunhão é participação. Deus quer que você participe. Participa aqui da mesa, da ceia. Participa da mensagem, da palavra. Participa na oração. Participa, persevera nesses ensinos, nesses aprendizados. Deus está querendo a tua participação. Ô, pastor, meu filhinho, deixa ele dormir no domingo, hein? Deixa ele dormir, eu não vou trazer ele para a escola bíblica, não. Você acha que Deus quer que você deixe teu filhinho dormindo? Ou você acha que Deus quer que você traga ele para aprender na escola bíblica? O que você acha que Deus está querendo? Ah, não, tadinho, ele levantou a semana toda para ir para a escola. Então, a semana toda ele foi na escola, está aprendendo a ser um bom profissional. Glória a Deus. E o que, que ele está aprendendo no relacionamento com Deus? Quantas vezes na semana você sentou com ele e fez uma oração? Quantas vezes na semana você leu a Bíblia para ele? E agora chegou a hora dele vir para a igreja no domingo aprender a escola bíblica, a lição bíblica. Você traz? Ou você fica com dó de acordar ele? Música. Música. Ô, meu filho, vai lá na escola aprender violão. É uma benção. Mas você está ensinando ele a tocar para quem? Para Deus ou para o mundo? Ele vai tocar servindo Jesus na igreja ou ele vai tocar num boteco? Exemplo. Irmãos, academia. Academia é uma benção, amém? E eu vou fazer um dia ainda. Não tenho coragem por enquanto. Mas um dia eu vou fazer, que é uma benção praticar esporte. Mas tem uma coisa, irmãos. Eu vejo tanta gente reverenciando a academia. Malha uma hora e toma um pote desse tamanho de polivitamina. Para ficar o quê? Bem bombado. Pergunta quantos minutos ele ora. Relacionamento com Deus. Muitas pessoas cultuam mais o corpo do que a Deus. Pastor, é verdade, irmãos. Verdade, quantas pessoas cultuam mais o corpo do que a Deus? Parece uma, o que o pastor está pregando aqui parece um absurdo, uma mentira, mas não é. Não é. Pessoas gastam horas cultuando o corpo, porque eu tenho que ficar malhado. Bumbum não pode cair, tem que ficar para cima assim. Então fica lá. Nhom. Normal, glória a Deus mesmo, isso aí é natural, faça. Mas, ô querido, você não pode cultuar mais o corpo do que a Deus. Irmãos, se você criar alguma coisa, gerar alguma coisa, e algo que você criou virar para você e falar assim: por que que você me fez assim, tão feio, tão horroroso? Como você se sentiria? Puxa vida, eu fiz isso com tanto amor, e olha o que está falando para mim. Quantas pessoas olham no espelho vê de olhar e falar, que plenitude bonita. Olha e fala, misericórdia, Jeová. O que, que o Senhor fez comigo? As pessoas deviam agradecer a Deus. Mas as pessoas olham e se condenam. Sabe, irmãos? E nesse espírito da condenação, as pessoas, querido, estão desprezando o Criador que a fez, que a gerou, que a estabeleceu, que a constituiu. É verdade. Sede agradecido. Ó, nós podemos viver uma vida muito melhor. Relacionar bem com Deus, relacionar bem com o próximo e com a gente mesmo também. Estou encerrando aqui a pregação. Se você não se relacionar bem com você, você é infeliz. Não adianta, filho. Essa orelha minha aqui ninguém vai diminuir, não. Ela é grande assim mesmo. Entendeu? Então eu tenho que aceitar ela assim. Seja o que for no teu corpo, agradeça, viva, louve a Deus, em nome de Jesus. Aprenda a viver em comunhão e ser agradecido em qualquer ambiente que você chegar. Vamos ficar de pé agora, em nome do Senhor Jesus. Hoje é uma noite de relacionamento com Deus, com o próximo, com a nossa vida. Nós nos relacionarmos, nós termos em nós a bênção divina, ser agradecidos ao Senhor. Abra suas mãos assim, ó. Glória ao poder de Deus. Você é filho da luz, querido. Você é chamado por Deus. Você é chamado para ter um relacionamento saudável, abençoado, bendito, feliz, alegre. Deus não te chamou para viver uma vida truncada. Não. Deus te chamou para você ser realizado. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos o Senhor, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor nos chamou para uma comunhão, para um relacionamento com o Senhor, para um relacionamento com o próximo, para um relacionamento com a sociedade e para um relacionamento conosco mesmo. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a viver de tal forma que andemos na luz plena do Senhor, que andemos na luz plena da Tua vontade, que andemos na luz plena do Teu reino, do Teu amor, do Teu Espírito Santo que nos chamou, que nos gerou e que nos deu a graça do Cristo bendito. Nós, em o nome de Jesus, oramos para que o Senhor traga entendimento, revelação, discernimento, conhecimento na nossa vida, na vida de todos aqui presentes. Nós rejeitamos a infelicidade, nós rejeitamos, Senhor, as angústias, as tristezas, nós rejeitamos tudo aquilo que quer nos oprimir, que quer nos humilhar, nos maltratar. Nós rejeitamos, Pai, toda a timidez em o nome de Jesus e nós abraçamos a intimidade com o Senhor. Em o nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor estabeleça o Teu reino dentro de nós. Nós pedimos que o Senhor estabeleça a Tua vontade dentro de nós e que nós perseveremos dentro da Tua santidade, do Teu amor, do Teu Espírito, do Teu reino e da Tua vontade em nós. Em o nome de Jesus, para a Tua glória. Diga amém, igreja.
Amém.
Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui a ceia do Senhor que está diante de nós. Aqui está o pão, aqui está o vinho. Esses elementos, eles falam e eles representam o corpo de Cristo. O pão, a carne de Cristo. Isto é, o corpo de Cristo foi machucado, ferido, foi partido. Jesus, quando deu a ceia, ele partiu o pão e disse, isso é meu corpo que é dado por vós. Por quê? Porque quando Jesus foi para a cruz, irmão, ele foi ferido pelos nossos pecados. Então, quando nós fomos comer desse pão, nós estamos lembrando do sacrifício real de Jesus, que o corpo dele sofreu por nós lá naquela cruz. Aqui está o pão, aqui está o vinho, que representa o sangue de Jesus. Jesus disse: isto é o sangue da nova e eterna aliança. O apóstolo Paulo diz: quando vocês comerem esse pão e vocês beberem esse cálice, vocês devem lembrar da morte do Senhor. Você se lembra constantemente como Jesus morreu por você? Sim, mas o dia da ceia é um dia memorável. Você está em comunhão com Deus? Está em comunhão com os irmãos? Está em comunhão com a palavra? Você tem vivido esse relacionamento? Teu coração está em paz? Tua mente está em paz? A mesa está posta. A tua consciência é que te dá a liberdade de participar da ceia ou não. Amém? Não é o pastor que vai chegar com a varinha e dizer: João, come a ceia. Manuel, não come. Não, é a tua consciência. Paulo diz: cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Acredito que você já perdoou todos. Acredito que você está em comunhão. Acredito que o teu coração está limpo. Quem pode dizer amém?
Amém.
Então, se você está com a consciência limpa, tranquila, venha se servir na mesa do Senhor. Venha agora participar do pão. Pode vir. Venha pegar o cálice. Glória a Deus. É você e o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, vocês têm na mão o pão, amém? Jesus disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Oh, amados, Em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui juntos comendo, partindo esse pão agora. Mas chegará um dia que os salvos em Cristo Jesus comerá o pão na ceia que o Cristo servirá aos salvos. Estará o Cristo na grande ceia. Você já parou para pensar na eternidade com Deus? Hoje nós comemos aqui, mas um dia nós estaremos com Cristo. Em nome de Jesus, querido, prepara a tua vida para você encontrar com o Senhor. Coma esse pão, lembre que o Senhor quer te fortalecer, te agraciar. Coma em nome de Jesus. Depois de ter ceado comido, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Você vai beber esse cálice. Lembre-se, você tem uma aliança com Jesus. Ele tem uma aliança com você. Beba do cálice. Celebre esta aliança em nome de Jesus. Oh, glória! Teu relacionamento com Deus. Erga suas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por toda essa semana de bênção, de comunhão, de relacionamento, de oração, de meditação na palavra, de aprendizado. E agora, meu Deus, a ceia do Senhor. Pai, te agradecemos pela unção da manhã. E agora, Pai, por essa ceia bendita, que o Teu Espírito Santo, aleluia, preenche toda a Tua igreja nesta noite. E todo o Teu povo sejam preenchidos na luz, na palavra, na oração, na comunhão, no relacionamento com o Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, irmão.